a urbanização, o avanço das cidades em áreas rurais, em áreas de mata, se torna mais comum a presença de animais silvestres nas cidades. E o que a gente deve fazer quando encontra um animal silvestre, por exemplo, no quintal de casa? É sobre isso que a gente conversa agora com a bióloga Tawane Ingrid Ribeiro. Ela é bióloga do Instituto Água e Terra, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde.
Então... Tawane, para começar, né, queria saber o seguinte, que tipo de animal silvestre é mais comum encontrar nas cidades?
Nas cidades são as aves, os gambás e outras faunas não tópicas.
Aves, gambás?
Às vezes pequenos mamíferos e também fauna sinantrópica, como aranha, escorpião...
Uhum. E por que que a gente encontra esses animais na cidade?
Alguns animais adaptaram-se a viver nos centros urbanos pela facilidade de conseguir alimentos e outros acabam chegando no centro urbano pela expansão dos centros urbanos, então eles acabam tendo menos habitats naturais. Então eles acabam chegando por acidente na malha urbana.
E o que fazer quando a gente encontra então um animal silvestre, por exemplo, no quintal de casa ou na rua onde a gente mora, enfim, com o que que a gente tem que fazer?
A primeira atitude é manter a calma, manter a segurança desse animal silvestre, principalmente deixando longe os animais domésticos, tentar não mexer no animal e acionar os órgãos ambientais, municipais ou estaduais. No caso do Paraná, o Instituto Água e Terra.
Então a gente tem que entrar em contato com o Instituto Água e Terra?
Ou com os órgãos municipais. A gestão da fauna ela é compartilhada. Então, os municípios eles também têm responsabilidade no resgate e na gestão da fauna.
Agora, se for num horário de que não é de horário de expediente de uma repartição pública?
Nesse caso, se o animal não estiver machucado, ele vai sair sozinho. Então, a gente sempre pede para não interferir e esperar que o animal saia sozinho. E se apresentar risco à população, o Corpo de Bombeiros e a polícia, ela geralmente ajuda no resgate. Mas se for um caso que não oferece risco, o indicado é aguardar até o horário de expediente dos órgãos ambientais.
E o que que a gente pode considerar que é um risco à população? Em que situação o animal está apresentando risco?
São animais mais agressivos, no caso de cobras, ou até grandes felinos como as onças, que às vezes acabam nas malhas urbanas por acidentes, ou quando o animal ele está no local de difícil acesso, no alto de uma árvore ou em cima de um telhado, e aí os órgãos competentes acabam ajudando a fazer o resgate, mesmo que o animal não esteja ferido.
E se ele estiver ferido?
Se ele estiver ferido, os municípios ou o Instituto Água e Terra fazem o resgate para encaminhar para cuidados veterinários.
Geralmente as pessoas agem de forma errada nesses momentos?
Sim, principalmente com filhotes. Na primavera e no verão, a época de reprodução e amamentação da grande parte das espécies. E algumas aves estão aprendendo a voar. Então é comum que alguns filhotes caiam do ninho. Mas os pais, eles continuam ali fazendo cuidado. Então se você manter o filhote perto da árvore e ele não estiver ali, os pais vão continuar alimentando o filhote. Você só tem que proteger o filhote para que os animais domésticos não tenham interação com esse filhote.
Ah, então quer dizer que a gente não deve retirar aquele filhote de ave do local onde ele caiu?
Se ele estiver seguro... O indicado é não tirar, porque quando a gente retira um animal da natureza, dificilmente a gente vai conseguir devolver ele para a natureza, somente quando ele é filhote, porque após passar pelo cuidado humano, ele acaba sendo imprintado, isso quer dizer que ele vai ficar dependente do cuidado do ser humano e não vai conseguir ter suas habilidades naturais para retornar à natureza.
Bom, geralmente um filhote de ave, de pássaro, ele cai ali perto, na calçada, por exemplo, ali perto da árvore onde estava o ninho. E aí, o que a gente tem que fazer, então, para protegê-lo de animais domésticos, de outros animais que passam ali pela rua, pela avenida? De que forma a gente pode proteger um filhotinho de um pássaro, por exemplo?
Se for no quintal, o recomendado seria prender os animais domésticos e não tocar no filhote. Se foi uma avenida de movimento, infelizmente tem que fazer o resgate, porque não tem como prender os animais domésticos. E se foi um lugar mais isolado, sempre tentar fechar de alguma forma para que animais domésticos não entrem.
Então não pode tocar no pássaro, no filhote, isso? O fato de você chegar muito próximo pode afastar aí a mãe do filhotinho?
É que depois que a gente interage com o filhote, mesmo que seja para devolver para o ninho, se a gente estiver usando perfume ou colocar alguma coisa estranha no ninho, pode ser que a mãe abandone o filhote e o ninho, para entender que agora vai ter uma ameaça no ninho. Então, o ideal é que a gente só proteja o local para que a mãe se sinta segura a continuar alimentando o filhote no chão. Mas, se não for possível isso, seja porque vai ter interação com animais domésticos ou porque é um local movimentado, o aconselhado é sim colocar o animal numa caixa, acionar os órgãos ambientais responsáveis para que seja feito o resgate.
O IAT recebe muitos chamados e resgata muitos animais silvestres. Como é que é esse trabalho do Instituto Água e Terra?
Hoje a atribuição de fazer o resgate foi repassada aos municípios. Então os municípios eles têm feito essa primeira triagem de receber os telefonemas. E o IAT ele entra com parcerias. A gente tem centros de apoio de recebimento de fauna silvestre que fazem os cuidados veterinários e também a reabilitação da fauna. Mas nos casos de difícil acesso para resgate ou em casos mais delicados, o IAT ele faz apoio aos municípios também atuando no resgate.
E como que vocês devolvem depois esses animais para o habitat natural? Como que é esse trabalho também de devolução, aí, de entrega desse animal?
Um animal, para ele ser devolvido à natureza, ele tem que estar apto e com capacidade de retornar à natureza e conseguir seu alimento, conseguir se reproduzir. Então, ele é reabilitado por profissionais habilitados e é encontrado uma área natural que tenha atributos que ele necessita. Tenha corpos hídricos, tenha alimentos e ele é solto. Mas na grande parte das vezes, um animal, quando ele é resgatado, ele não volta à natureza por não ter condições de se virar sozinho.
E onde ele fica daí?
Eles são mandados para parceiros, sejam zoológicos, sejam mantenedores, outros tipos de instituições que mantêm animais em cativeiro para fins de conservação ou reprodução.
Bom, fala um pouquinho mais sobre a questão da onça, né? Se a gente encontra uma onça, o que a gente tem que fazer, como tem que agir, porque é raro, mas acontece, né? A gente de vez em quando dá notícia assim, de uma onça que foi localizada, que foi encontrada dentro de uma casa, enfim, de uma chácara. O que tem que fazer exatamente?
A primeira coisa é manter a distância, nunca virar as costas para o animal e para o mais longe não fazer, fazer barulho para tentar afastar o animal. E acionar um órgão competente. Nesse caso, pode ser a polícia ambiental, pode ser os bombeiros ou o Instituto Água e Terra.
Como assim nunca virar as costas para o animal? Você deu de cara com a onça ali no quintal de casa e aí o que, você... Daí você tem que se afastar?
Indicado você se afastar andando de frente para o animal.
E tem que olhar para o animal?
Ou... Não encarar o animal. Não encarar. Não encarar, porque ele pode ter isso como algo agressivo. Mas o não virar de costas e não correr, porque o bicho ele entende isso como estímulo à caça.
Mas quando ele está num ambiente como esse, numa área urbana, ele está fragilizado, ele está sentindo medo?
Sim, com certeza. Geralmente, nesses momentos, o bicho ele só vai atacar se ele se sentir coagido. Então, se você for para cima do animal, se você tentar bater nele, se de alguma forma você mostrar perigo para o animal, que ele vai reagir. Para se defender, não por simplesmente atacar.
Então sai devagar, andando de frente para o animal, né?
Isso.
E sem encarar o bicho e chama aí o socorro, né? Aciona os órgãos municipais, órgãos ambientais municipais, é isso?
Isso. Lembrando que quando isso acontece, geralmente o bicho está extremamente assustado. Geralmente são bichos juvenis, então eles têm mais medo das pessoas do que as pessoas dele. É claro que eles são bichos agressivos e se acuados eles podem reagir. Então nunca tentar encarar um bicho. Nunca tentar estimular ele para que ele fique mais nervoso e estressado.
Certo. E tem algum tipo de doença que pode ser transmitida por animais silvestres que estão nas áreas urbanas em contato com as pessoas? Assim, quando a gente encontra um animal desse, qual é o risco de uma transmissão de doença?
Existem sim zoonoses que podem ser transmitidas por animais silvestres, em contato com as fezes ou em contato com o sangue. Mas o indicado é nunca ter esse contato direto e quando for fazer, sempre ser com luvas. Em caso de dúvida, sempre procurar médico ou médico veterinário.
E os gambás? Os gambás, eles estão cada vez mais comuns na área urbana, né? Como exatamente lidar com o gambá? Se ele não tiver machucado, deixar ele quietinho ali, sem incomodar isso?
Isso. E é importante ressaltar que os gambás, eles são muito importantes no meio urbano, porque eles fazem um serviço de controle de cobras, escorpiões, baratas, aranhas. Então, as pessoas às vezes têm uma crença que eles não são bons, até acabam matando, mas eles fazem um serviço ecossistêmico muito importante, fazendo controle dessa fauna nociva.
Aliás, qual é a importância dos animais silvestres para a nossa vida?
Eles são extremamente importantes, né? Como eu mencionei, eles, além de fazer esse controle de algumas faunas nocivas, eles fazem a dispersão de sementes, ajudam então na proliferação da floresta, e a gente tem que acabar vivendo em harmonia, porque a gente está expandindo os centros urbanos e invadindo o que antes era habitat natural deles.
E no caso dos morcegos?
Os morcegos, eles também fazem um papel muito importante disseminando sementes. E no caso dos morcegos especificamente, se tiver em casa morcegos que tem algum sintoma que seja estranho, tem que acionar a Secretaria de Saúde, ela que é responsável por fazer o resgate.
Ah, então no caso dos morcegos é uma questão também que envolve saúde pública, né?
Isso.
Tá certo. Tawane, mais alguma informação, alguma dica, alguma orientação importante?
Eu acho que é sempre importante ressaltar que apanhar, transportar animais sem autorização é crime ambiental, passível de multa e apreensão. Então, nunca tirar um animal do seu habitat natural, porque isso causa um impacto, um desequilíbrio ambiental muito grande.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde para você.
Boa tarde.
Nós conversamos com a bióloga Tawane Ingrid Ribeiro, ela é do Instituto Água e Terra, e nos explicou o que devemos fazer quando a gente encontra um animal silvestre na área urbana, um animal silvestre na nossa casa, no quintal de casa, enfim, no local onde a gente mora, na área urbana, né? Então, tem aí uma série de orientações, inclusive para animais assim mais com maior risco, né? Como, por exemplo, a onça, né? Se você quiser rever essa entrevista, daqui a pouquinho, com todas essas orientações, essa entrevista vai estar lá no nosso site.